Saúde e Bem-Estar, que hoje fala de um transtorno que acomete muitas pessoas no Brasil e também no mundo, esquizofrenia. Afinal, o que é? Como se manifesta? Como se comporta uma pessoa esquizofrênica? Isto tem prevenção? Muito bem, assunto realmente muito delicado e que preocupa também ao mesmo tempo, e que merece uma conversa, uma boa conversa com a psicóloga, doutora Aline Colucci Lazaretti, que também é. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia a todos os ouvintes.
Além de psicóloga, você também...
Psicanalista.
É um assunto preocupante hoje no Brasil e no mundo?
Sim, muito preocupante, né? Esses transtornos do desenvolvimento. A gente procura diferenciar, né, Maculã? Existem patologias que são as neuroses, né? Que são as patologias mais comuns, menos graves do desenvolvimento. Quando se trata de esquizofrenia, autismo, né, que a gente escuta também, né, muito hoje em dia, né, são patologias muito mais graves do desenvolvimento. O que eu quero te dizer com isso, assim, para que as pessoas também possam compreender? São patologias que comprometem muito mais a vida da pessoa, né? Comprometem no sentido de trabalho, de relacionamento, né? De interação com o outro. Porque a esquizofrenia, ela tem uma característica que a pessoa se fecha no seu mundo, né? Fica mais voltada para si, tem uma dificuldade de discernir a realidade, né? Isso, então, dificulta muito as relações e o convívio com as pessoas, né? Quando a pessoa... está num quadro mais medicada, mais estável, ela até consegue manter algumas coisas de trabalho, de relacionamento mais ou menos estáveis, né? Mas quando está em surto, essa pessoa tem uma completa dificuldade de se relacionar. Delírios, alucinação, o que, que é isso, né? Tu vai me perguntar o que, que é delírio, alucinação... A pessoa começa a ter, a imaginar que está sendo perseguida, por exemplo, né? E ela acredita. Não é uma coisa assim que tu possa dizer, não tem ninguém aqui. Ela enxerga, ela ouve vozes, né? São transtornos graves do desenvolvimento.
Esses seriam sintomas disso?
Sintomas. Por exemplo, a esquizofrenia, eu dei o exemplo do autismo aqui, junto por ser patologias mais graves, né? Mas o autismo tem uma percepção já mais precoce. Uhum. A esquizofrenia, ela às vezes aparece assim na adolescência, ela eclode. Vamos ser mais claros, né? Na adolescência, início da idade adulta. É claro que existem sinais antes. E isso é uma coisa muito importante de a gente poder prestar atenção, né? Que eu quero dizer com isso? Por exemplo, crianças mais quietas, mais fechadas, que têm dificuldade na relação com os amigos, né? Alguns sinais já antes a gente consegue identificar. E aí, se a gente consegue identificar antes, o tratamento ele é mais eficaz, né?
E é para toda a vida isso?
É para toda a vida. Pessoas que têm transtornos, assim, graves do desenvolvimento, conseguem, medicadas, com tratamento psicológico, conseguem manter a vida mais equilibrada. O que pode acontecer, Maculã? Assim, ó, por exemplo, se a gente tem, na vida normal, bati o carro, né? Bati o carro, claro, me incomodei, fiquei chateada, né? Pessoas desse tipo, quando acontecem situações assim, podem se perder profundamente. Ah, alguém deve ter feito alguma coisa para que eu batesse o carro, delírio de perseguição, né? Então, começa a criar um pensamento próprio e aí, então, as coisas ficam cada vez mais difíceis.
Você fala que são pessoas que se fecham em si mesmas. São pessoas agressivas ou não?
Às vezes, podem ser. Por exemplo, no momento do surto, se a pessoa imagina que tu tá fazendo alguma coisa contra ela, ela pode ser. Então, por isso, a questão da medicação nesses transtornos é muito importante, porque a medicação ajuda a conter, né? Uhum. A conter os delírios, né? A diminuir um pouco isso, né? Então, sim, podem ser.
Você fala que é importante ficarmos atentos já desde criança. E aí, no caso, também chega aqui a responsabilidade também das escolas, né?
Sim.
Acompanhar as crianças nesse
muito
sentido.
Muito importante. Eu tenho trabalhado muito com os professores, eu faço parte de uma instituição que se chama Projeto, Associação Científica de Psicanálise. E nós temos núcleos de estudo, núcleo da infância, núcleo do trabalho, núcleo da educação, E a gente tem participado muito com os professores para ajudar. Os bebês, por exemplo, Maculã, estão indo cada vez mais cedo para a escola, né? Uma vez a gente ia para a escola com 6 anos, agora os bebês vão com 4 meses. Então, toda essa parte de estruturação da constituição psíquica, ela às vezes acontece na relação com o professor. E isso é fundamental para que a criança possa desenvolver bases mais sólidas psíquicas. O que, que eu quero dizer com isso? Não existe comprovação nenhuma de genes ou que tenha um fundo genético da esquizofrenia ou do autismo. Não. Existem muitos estudos, muitos estudos, muita gente estudando para tentar, mas não existe uma comprovação. Isto é genética. Então, a gente não sabe. Existem fatores sociais, familiares, podem ter fatores de predisposição genéticas, mas não existe, por exemplo, um gene, né, como, por exemplo, o Down, né, um gene ali específico, não existe, nem no autismo e nem na esquizofrenia. Então, a gente aposta muito que se a gente faz algumas intervenções precoces, já, por exemplo, tem estudos que se trabalha com bebês muito pequenos, com bebês pequenos, né? É redundante, mas vamos lá. Com bebezinhos, né? Que é assim, bom, o bebê tá no colinho da mãe, tá mamando e vê que aquele bebê não olha, que ele não interage, que a mãe conversa, que ele não responde. Opa, vamos ver o que tá acontecendo. E nesse sentido, o professor também é fundamental, porque se a criança vai pra escola antes, às vezes a mãe e o pai não enxergam, mas o professor pode identificar e dizer, ó, vamos dar uma olhada. O cuidado que a gente tem que ter, e que eu acho que a gente vive num tempo bastante difícil nesse sentido, é a patologização. Não é porque não olhou que é autista. Não é porque se fechou e tá quietinho que é esquizofrênico, né? Então, porque a gente tem generalizações. Isso a gente tem que ter cuidado. Mas a gente tem que estar atento, dar uma olhada, ver se isso se repete, né?
Eu coloquei da questão da escola porque hoje, em muitas ocasiões ou situações, doutora, a criança fica o dia inteiro numa creche.
Sim.
Então, exemplo, o pai tem pouco contato, às vezes,
claro,
com o filho, né?
Claro, claro. E a interação, a troca com o professor, o conversar, é responsabilidade da família e também é do professor. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim, né? Quando o bebê vai para a escola, para a creche muito cedo, fica o dia inteiro. Então, o cuidado, a constituição psíquica, ela não se dá de uma maneira assim, só com o cuidado físico. Ela se dá através do cuidado físico. Por exemplo, quando a professora vai trocar a fralda do bebê.
Sim.
Ela só não é só trocar. Ela troca e ela conversa e ela diz, vamos limpar, vamos tirar isso, vamos tirar o cocôzinho, tá fedido, vai ficar bonito, vai ficar cheiroso. Isso ajuda a constituir o psiquismo, porque a criança precisa disso. Uma troca de fraldas muda, por exemplo, silenciosa, dificulta o desenvolvimento do psiquismo. Estou dando um exemplo, né?
Tá certo. Saúde e Bem-Estar, que hoje está conversando com a doutora Aline Colucci Lazaretti sobre esquizofrenia. Falamos aqui das crianças e também falamos dos adultos. Em que fase ela pode realmente se manifestar? Já desde criança ou depois pode também ir na fase adulta, hein?
Não, a esquizofrenia normalmente ela eclode na adolescência.
Na adolescência.
E entrada da idade adulta. Normalmente é nesse período, assim, que acontece. Já o autismo é muito mais precoce. A esquizofrenia normalmente é mais nessa idade. Né? Existem vários estudos, assim, mais em homens do que em mulheres, né? Mas isso não se tem uma comprovação científica, né? A gente está falando de ser humano e a gente fala de singularidade, né? Cada situação é uma situação. Claro que existem estudos que nos ajudam muito, né? Que nos norteiam nesse sentido, né? Mas normalmente é nessa faixa de idade.
Aline, a palavra-chave, a palavra forte hoje em tudo na saúde é prevenção, prevenção e prevenção.
Sim.
Nesta questão, também existe?
Também existe a prevenção. Claro que algumas coisas se consegue, e outras coisas não se conseguem. Em patologias graves como a esquizofrenia, o autismo, né, que eu estou dando o exemplo porque a gente acaba associando a psicose, a esquizofrenia, o autismo, que são as doenças mais graves, quanto mais tarde, mais difícil a gente tem, mais o diagnóstico se fixa, né? Então, são patologias que a gente aposta nos ganhos, né? Que a gente consiga alcançar alguns resultados. O que, que seria alguns resultados, Maculã? Assim, é de que a pessoa possa, medicada com um tratamento psicológico, que ela possa ter a vida dela restabelecida, né? Ela sabe que ela tem isso. Por exemplo, tem pacientes que têm quadros assim, que quando estão próximos de começar a sentir isso, eles identificam. Tem outros que não. São as patologias, as esquizofrenias mais graves, mais agudas e as mais leves, né? É, se é que dá para dizer assim, né? Vamos dizer assim, tem pessoas que conseguem se sentir quando as coisas não estão bem. Então, tu vai aumentando a medicação, vai trabalhando com uma frequência maior. Então, isso ajuda a pessoa a se estabilizar melhor. É claro que quando são extremamente, casos extremamente graves, a gente tem poucas possibilidades de avanços, né? Tem como estabilizar, mas poucas possibilidades de avanço.
Eu ia te perguntar agora, no que tange ao tratamento, no que nós avançamos?
É medicação, muitos avanços, né? De, hoje em dia, sim, existiam medicações que tinham muitos efeitos colaterais, as pessoas ficavam com tremendo, com meio que parecendo Parkinson, né? Eram as pessoas que a gente enxergava ao longe e a gente sabia que eram pessoas que estavam medicadas. Hoje a medicação, ela tem menos efeitos colaterais. Tem vários tipos de medicações para esses tipos de transtorno. Então, os efeitos colaterais têm sido menores, né? Porque a pessoa consegue tomar e viver, né?
Sem... Porque certamente o medicamento não é o mesmo para todos, né?
Não, não, não. A dosagem tem que ser muito bem administrada, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito em parceria com o psiquiatra, né? Com tratamento psicológico e com acompanhamento psiquiátrico.
Aline, estamos a caminho da cura ou estamos longe?
Não sei se dá para dizer que isso existe cura. Existe uma melhora.
Melhora?
Existem muitos estudos e a gente sabe que a medicina avança muito, né?
Tomara que cheguemos lá.
É, tomara que cheguemos lá. Mas claro, né, que Maculã, quando a gente trata de transtornos de comportamento, como eu te disse antes, não existe um gene que a gente consiga separar.
Sim.
Então, a gente tem que entender que não é só uma questão medicamentosa. Tem que trabalhar as questões com a medicação e ajudar a pessoa a desenvolver a capacidade crítica, né? Que isso se faz no tratamento psicológico, né?
Bom tratamento, em dia, tudo tranquilo, pode levar uma vida normal?
Pode levar uma vida relativamente normal. Alguns casos não, né? A gente depende da gravidade, depende, era aquilo que eu te falava antes. Quando começou o tratamento, se começou antes, se começou depois, se a pessoa conseguiu acertar a medicação, se a gravidade é demais, né? Tem casos que não, Maculã. Tem casos que as pessoas ficam em surto e que é muito difícil.
Há preconceito em cima disso hoje?
Sim. Isso era o que as pessoas chamavam de loucura, né? Há preconceito, sim. As pessoas sofrem preconceitos porque têm um comportamento diferente, né?
E o que você diria para as famílias que hoje têm um membro que sofre disso, hein?
Que sofrem muito, né? E que precisam muito de ajuda e de tratamento e que a gente não pode negligenciar. Tem que estar atento, ver os sinais, mesmo quando a pessoa está medicada, está bem, está estável, não, mas agora não está muito bem, vamos voltar no médico revisar essa medicação, vamos lá seguir o tratamento, vamos aumentar uma frequência, né? Tudo é uma... É que as doenças que são comportamentais e mentais são mais difíceis para as pessoas entenderem. Eu vou te dar um exemplo que ajuda bastante, assim. Se a pessoa tem um câncer, tô dando um exemplo, assim, bem físico, né? O tratamento é feito a rigor. Tem que ser uma dosagem certa de medicação, tem que ter acompanhamento médico, tem que fazer quimioterapia e tem que fazer, não pode parar. O tratamento comportamental, emocional, psíquico, às vezes as pessoas dizem, ah, tá um pouco melhor, então vão parar. Não dá. Tem que seguir fazendo como é a prescrição médica.
Há uma tendência de crescimento este transtorno?
Não sei se eu posso te dizer com o crescimento desse transtorno. O que a gente vive hoje, socialmente, né? Porque são vários fatores que interferem, né, Maculã? Mas, assim, socialmente a gente vive uma cultura muito difícil, assim, de pouco acompanhamento das crianças, uma cultura de indiferença, onde as pessoas estão muito distantes, muito sozinhas. Uhum. Isso tudo contribui. São fatores que contribuem.
Estamos conectados e, ao mesmo tempo, distantes, né?
É, extremamente distantes. Isso é uma preocupação, né? Uma coisa muito grave que vem acometendo a todos nós e todo mundo sente, né? Só que é uma cultura, assim, que veio com muita força, né? As pessoas conectadas à internet, trabalhando muito, com pouco tempo para prazer e lazer. E isso é muito importante, principalmente, Maculã, para as crianças quando estão em tempo de constituição. Que são aonde falham esses tempos de constituição, podem desenvolver patologias graves como essas, né? Então, os pais, os professores têm que estar atentos e presentes. Teríamos muito o que falar, por exemplo, né? Existem várias controvérsias sobre a questão do uso da internet com crianças, né? Uhum. Criança pequenininha precisa de interação humana. Se ela vai interagir com uma máquina, ela vira máquina. Ela precisa interagir com outro humano. Isso é um outro tema para um outro momento a gente poder avançar.
É,
né?
Verdade. Doutora Aline Colucci Lazaretti, por enquanto, muito obrigado pela sua presença. É um assunto fantástico para se falar, também preocupante e delicado, mas merece uma atenção especial e por isso que está em destaque hoje.
Muito obrigada a todos.
Conte com a gente, viu?
Obrigada, Maculã. Obrigada aos ouvintes também. Tenham um bom dia.